Olá, olá, olá! Ora bem, daqui fala-vos a Emília, começo já assim, porque hoje estou mais ou menos sozinha. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou sentada no carro do meu pai, no quintal dos meus sogros, a gravar este podcast, rouca, não está cá a Vera. A Vera não está comigo neste carro. Mas vai aparecer no fim deste episódio. No meio, no fim não, a meio do episódio. Então como é que isto sucede? Olha, bem-vindos ao Filhos de Londres. É assim a primeira coisa que eu tenho para dizer. Um bom ano a todos e espero que tenha sido uma boa passagem de ano, um bom Natal. Tenho que fazer o jingle, porque senão a Vera vai-me matar. Então o jingle é... Não sei se ainda se lembram, mas eu estou rouca, portanto peço imensa desculpa. E estou com tosse, yay! Então é Filhos de Londres! Falta aqui a Vera, porque sinto-me tão sozinha! Portanto, a parvoíce assim vai ser um bocadinho maior, porque vou estar sozinha e posso dizer aquilo que eu quiser. E mesmo sozinha tenho muito para dizer, é o habitual. O Filhos de Londres, para quem só chegou agora a este novo ano e ao nosso podcast, o meu nome é Emília, normalmente eu faço este podcast com a Vera, também costumamos fazer este podcast com os nossos filhos, o Dinis, que é o meu, e o Henrique, que é o da Vera, e têm à volta de um ano e meio, mas hoje estou sozinha, pronto, é assim a vida. Sinto-me um bocadinho estranha a falar sozinha num carro, mas não está ninguém a olhar para mim, portanto não é um grande problema. E normalmente também gravamos com microfones melhores, mas desta vez estamos a gravar com o telefone. E pronto. O podcast sai ao domingo, normalmente a horas, que é o que costumo dizer, ou seja, significa que assim eu não tenho que pôr a horas nenhumas em específico, ponho as horas que consegui pôr. Normalmente está disponível à segunda-feira de manhã, no máximo dos máximos. Outras vezes está domingo de manhã, outras vezes está, pronto, é assim. E pronto, sigam-nos nas redes sociais, somos Filhos de Londres em todo o lado, vá. Qualquer dúvida vão a filhosdelondres.com, temos também um site e estamos a começar a colocar mais cenas lá. Já tem lá algumas cenas, mas vamos começar a colocar mais. Também têm lá as sinapses, acho que é sinapse que se diz, não tenho cá a Vera para me corrigir, dos outros podcasts que fizemos, se ainda não os ouviram os outros episódios, é o mesmo podcast, mas os outros episódios, é aquilo que quero dizer. E este não tenho a certeza se é o 17, se é o 18, pronto, não sei se alguma vez vamos fazer séries, também é uma coisa que ninguém nos perguntou, mas estou-me agora aqui a pensar, e pronto, para já vamos no 17, logo se fez, a gente divide isto em séries por algum motivo que nunca sei bem porquê, mas aparentemente é uma coisa que se faz com podcasts, como vêem, nós somos extremamente profissionais. E pronto, é isso. Se esta foi a primeira vez, normalmente o setup não é este, mas eu neste momento estou no Algarve de fashion, no Algarve no inverno, e a Vera está em Viana. Não é assim que se diz Viana, pois não? Fui um bocadinho agora, tipo, mas eu gosto tanto do sotaque. Está lá em Viana e do Algarve não sei imitar, maltinha, não me peçam. Acho que já há algumas palavras que eu digo assim meio algarvias, porque pronto, sou casada com um algarvio, mas não sei imitar o sotaque do Algarve. Sempre que tento, sou a madeirense, ou pior, porque eu também não sei imitar o madeirense. Portanto, está espetacular. E então, o que é que nós decidimos fazer hoje? Ana Emília, 5 minutos depois, vai dizer alguma coisa de interessante. Talvez, ou não. O podcast é sobre maternidade, não sei se já perceberam, provavelmente não, mas sobre maternidade e não só, e às vezes em informação tem coisas informadas, mas normalmente não. E então, como é que nós decidimos fazer o podcast desta vez, já que não estamos as duas no mesmo lugar planetário? Então, não sei o que é que isso quer dizer, malta, peço desculpa. Então decidimos fazer perguntas uma à outra e a outra pessoa responde. A Vera mandou-me um e-mail, eu mandei um e-mail à Vera. Nós não abrimos até ao momento em que íamos gravar, portanto eu acabei de abrir o e-mail da Vera. E vou ler agora as perguntas e responder on the spot. Então. Perdão que hoje estou com tosse. Isto, quando se vem no inverno a Portugal, é sempre isto. Então, a Vera perguntou-me 5 perguntas. Eu perguntei-lhe 5 perguntas. E. Ai, acabei de ver. A Vera disse-me qual foi o momento alto da semana. Se calhar eu não tinha. Ah, estou muito contente, já conto, já conto. Mas eu não sei se ela disse isto na parte dela, porque eu ainda não ouvi a parte dela que ela já gravou. É, se calhar vou ter que repetir. É, mas assim, é. Não sei, olha, se calhar tenho que fazer uma parte assim no final. Agora estou na dúvida. Ah, e não tenho forma de lhe mandar mensagens. Já vemos. Então, primeira pergunta da Vera. Tens algum ritual estranho ou incomum que faças todos os dias e que quase ninguém saiba? Se não fizeres todos os dias, pode ser um que gostes mesmo, mesmo de fazer, mas não seja comum. Ora bem, um ritual que ninguém saiba. Faça alguma coisa. Pá, eu faço o básico, eu acordo e normalmente pego-me ao telefone. Pego no telefone, que é o que, pronto, não é assim muito útil de se fazer na vida, não é? Porque depois perco imenso tempo. Mas assim, rituais que faça todos os dias. Não. Gostava de dizer que fazia desporto. Gostava de dizer que fazia meditação. Gostava de dizer que fazia yoga. Houve uma altura em que fazia, mas agora não. Mas não, não faço nada. Sou mesmo preguiçosa. É assim um dos problemas que quero resolver na vida no geral. Não é este ano. Este ano, pronto, não sei se vai acontecer. Não tenho esse objetivo colocado com objetivos e mini-objetivos, portanto, provavelmente. Mas vá, 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 já estou melhor. Isto devagarinho, vai lá. Mas não, não tenho assim nenhum ritual. Ponho maquilhagem de manhã, não é incomum. Se calhar devia ter visto as perguntas antes, não era? Não, assim um ritual. O que é que eu faço? Indiferente. Depois, sabe, é aquela coisa, às vezes as pessoas perguntam-nos isto e a gente, ah, não há nada que eu faça de diferente. Eu bebo 2 cafés ao dia, toda a gente faz isso, quem é que não faz isso? Quem não bebe café normalmente não faz isso. Mas não, olha, não. Canto, um ritual, vá, não é um ritual, mas tem relacionado com o meu filho, por acaso, que é. Todas as noites, ou quase todas as noites, às vezes não me lembro, canto-lhe o Vitinho à noite. Não sei se mais alguém faz isto, mas alguém faz isto. De cantar o Vitinho à noite. É o que eu canto. Mas depois ponho o nome dele, obviamente. Não digo boa noite, Vitinho. Digo boa noite, Dinis. Dorme bem e até amanhã. É assim, pronto. Se calhar pode ser isso. Pronto. Tens algum sonho recorrente que te deixe mesmo inquieta? Isto é a pergunta número 2. Como é que é? Diz-me tudinho, não escondas nada. Não, sonho recorrente não tenho. Houve uma altura que sonhava que flutuava. É estilo, estou a voar, mas estou a andar a voar. Ou seja, estou de pé, mas dou assim um saltinho e estou tipo assim a voar assim mais rente ao chão, porque não consigo fazer muito alto. Não consigo saltar assim muito alto, às vezes consigo levantar um bocadinho mais do chão, mas é assim um sonho que me acontece algumas vezes, que eu acho assim mais estranho e acordo com uma sensação muito estranha, porque o próprio sonho é muito real, mas eu estou a voar. Sou tipo, tenho esse superpoder, se calhar, no sonho. Depois há outra coisa muito estranha, que é quando eu sonho 3 vezes a mesma coisa, a mesma situação, algo na minha vida acontece relacionada com isso. O que pode ser um bocadinho assustador porque já tenho sonhado com mortes de pessoas, e é muito estranho e assustador a certa altura. E sinto que se não contar os sonhos, que eles me acontecem. Já acordei algumas vezes com. Pronto, em pânico e basicamente quase a soluçar, assim a soluçar, mesmo no meio do sonho. De acordar e porque tinha morrido alguém muito próximo e acordo com aquele pânico de morreu esta pessoa e tipo, parece que estou a sentir mesmo que aquilo aconteceu. Portanto, é assim mais as únicas coisas que me deixam mesmo muito inquieta. Do voar é fixe, do voar é muito fixe. Sinto que pronto, que estou a flutuar assim por cima do chão. Mas de resto é só mesmo. Tenho às vezes medo, é quando sonho duas ou três vezes, três vezes normalmente, três vezes com a mesma coisa, com o mesmo tema, com a mesma situação, é que me assusta um bocado porque estranhamente tem a tendência para acontecer. Eu acho que sou vidente, provavelmente sou vidente. Ora bem, terceira pergunta. Qual é que foi a tua melhor experiência gastronómica? Descreve tudo com muitos pormenores, de maneira a deixar-te as pessoas a salivar. Partilha pormenores do prato da refeição e não do local, embora possas partilhar onde foi. Onde é que foi esse um sítio que eu já. Ei, olha, já sei. Olha, isto foi num sítio em Londres. Primeiro foi durante os Jogos Olímpicos, que eu trabalhei nos Jogos Olímpicos de 2012, numa empresa que fazia. Basicamente leva as empresas, as clientes, tem uma empresa que depois tem os clientes, e os clientes levam os clientes aos Jogos Olímpicos, que é para depois tentarem fazer mais negócios com eles. E nós andávamos com eles de um lado para o outro a ver os jogos, por isso tive a sorte de ver a cerimónia de início dos Jogos Olímpicos e a de final também, a de encerramento. E pá, foi espetacular, tive mesmo muita sorte, ficámos sempre com lugares espetaculares porque eles pagam os mais caros. Por aquilo, vá. Peço desculpa. E eles também levavam o pessoal lá a almoçar e a jantar. E de vez em quando nós ficávamos a almoçar no mesmo sítio. E então fomos almoçar a um sítio espetacular que fica no Park Lane, que é ao lado do Hyde Park. É uma estrada onde há vários hotéis 5 estrelas e um deles é o Dorchester. E o Dorchester tem um restaurante lá à frente que se chama Cut 45. Cut de cortar. Cut 45. Porque fica no 45 Park Lane. E aquilo, pá, é um restaurante muito caro. E nós tivemos a sorte de almoçar lá com os clientes. Os clientes estavam numas mesas e a gente estava assim num canto mais recondido. E recondido, isso existe? É que é parecida, se não é essa palavra, é muito parecida. Peço desculpa a quem for como eu, sargento da gramática, mas há palavras às vezes já que me escapam. E eles então convidaram-nos para almoçar. Só me perguntou uma pergunta, eu já expliquei aqui a minha vida inteira. E então convidaram-nos para almoçar, e aquilo é carne com. Era carne com. Um esparregado e mac and cheese. Epá, e aquele mac and cheese é o melhor mac and cheese que eu comi alguma vez na vida. Vocês sabem quando gostam tanto de uma coisa que depois andam à procura desse sabor quando experimentam outras parecidas? Sei lá, vocês descobrem o melhor pão com chouriço do mundo e de repente. Ou alguma coisa mais vegetariana, se calhar, mas pronto, não interessa. A melhor cena do mundo. E de repente, tipo, vocês sempre que vão provar uma cena que é igual, tipo um outro pão com chouriço, vocês, tipo, ou uma samussa vegetariana, pronto, para os vegetarianos, mas pronto, quando vão experimentar outras iguais, ou outros iguais, vocês ficam tipo, epá, não é bem este sabor que eu quero. Pronto, eu desde que me provei aquele mac and cheese, nunca mais encontrei um mac and cheese que eu diga, é isto. Porque todos os outros que eu provo têm nada a ver, não prestam em comparação. Mesmo que sejam muito bons, às vezes já tenho provado alguns que são muito bons, mas não são aquele. Aquele é mesmo muito bom. E o esparregado era espetacular também. Foi mesmo das melhores refeições que fiz na vida. Tanto que quando depois arranjei um trabalho a sério, depois dos Jogos Olímpicos, fui fazer alguns trabalhos, estava a acabar o curso, antes disso estava a trabalhar no cinema, portanto não estava a ganhar nada. E quando tive o meu primeiro emprego, decidi que no primeiro salário, que era o dobro daquilo que eu costumava receber, que ia levar o João a jantar nesse restaurante e que fosse o dinheiro que fosse, nós íamos e pagávamos, porque era tipo, pá, era o primeiro salário e era o primeiro trabalho a sério. E era aquela cena de fazer uma coisa por mim. Foi uma coisa que a minha mãe me disse uma vez e ficou-me na cabeça. E então foi isso que fiz, gastei basicamente, não foi bem o dobro, não foi tipo metade do salário, óbvio, mas foi quase, não foi muito longe, mas foi fixe, foi uma cena que foi muito fixe fazer, portanto, e a carne também derretia, a carne parecia manteiga, a carne era espetacular, mesmo, mesmo muito boa, e pronto, tinha que lá ir outra vez, e fui lá outra vez com o João, e 7 anos depois, quando a gente começou a... Da gente ter começado a namorar, já lá fomos outra vez também. Mas é daquelas coisas que se faz de 5 em 5 anos depois de poupar algum, porque é muito caro. Qual é que foi a experiência mais estranha ou engraçada num primeiro encontro? Num primeiro encontro. Bom, é assim. Ai, o que é que eu posso contar? Estou a tentar pensar. Sim, primeiro encontro. Eu nunca tive assim. Eu só tive dois namorados, que foi com o João e o meu ex-namorado. Assim, oficiais, pronto. Coisas oficiais mesmo que ficaram em relações. Mas depois também nunca fui assim em encontros. Mas tanto com o meu ex-namorado, que é o André, um beijinho para o André, e com o João, foi engraçado, tive duas situações engraçadas com eles, que foi, com o André nós fomos, a gente vive na zona de Lisboa, fomos passear ao, espero que ele não se importe, acho que ele não se importa de contar isto, mas fomos passear ao Cabo da Roca, e... pá, e foi fixe, nós éramos amigos antes, nós já nos conhecíamos há muito mais anos do que isso, que fizemos atletismo juntos. E o André tinha um carro que depois estivemos ali um bocado, fomos lá e depois viemos para casa. E vínhamos para casa e parámos para ver o mar também ali na zona do Guincho, uma coisa que se faz absolutamente normal. Ainda nem tinha acontecido nada nem nada. Pá, e estivemos lá um bocado a conversar e não sei o quê, e quando queremos vir para casa, reparamos que estávamos presos na areia, na altura em que aquilo dava para se pôr lá na zona da areia. E não sei porque é que ele foi estacionar o carro ali e tipo, a gente, tipo, opá, vamos ter que ir embora. Pá, ainda não tinha acontecido nada nem nada e tipo, então ele tem que chamar os amigos, que eram amigos em comum que não me viam há anos porque tinha-me afastado deles. E de repente, amigos nossos que não nos veem há anos têm que vir ajudar-nos a tirar o carro, e depois é aquela coisa mesmo assim estranha de pois não há aqui nada ainda, mas eles já estão a suspeitar que há ali qualquer coisa e tipo, o que é que se passa aqui? Porque é que vocês estão juntos e porque é que o carro está enfiado na areia? Porque é que olha, foi uma cena muito amarada. E então eles tiveram que nos ir buscar e ajudar, e depois, obviamente, que ficou aquele ambiente super estranho de não saberem o que é que haviam de dizer, e ao mesmo tempo, tipo, tu com ela, tipo, porquê? Tipo, que estranho. E depois com o João, não foi bem um primeiro encontro, porque eu e o João também éramos amigos, e andávamos a conversar imenso porque éramos para ir viver juntos. E entretanto eu estava a... Mas eu acho que contei isto no outro podcast, no outro episódio da nossa relação, porque eu não sabia que ia ser um encontro, não fazia ideia. E então, pronto, é assim. E então acabámos por ter um encontro em que ele veio todo arranjadinho. Ele diz que vinha normal, mas obviamente que eu acho que não. Mas é assim, as duas. Por acaso as duas são caricatas. Não era suposto ser um primeiro encontro e afinal foi. E o outro foi, ficámos enterrados na areia, sem acontecer nada sequer, portanto. E tiveram com os amigos dele, que eram pessoas que eu conhecia, peço desculpa, vir desenterrar-nos da areia e achar que aquilo era tudo muito estranho e suspeitar de coisas que não tinham acontecido. E então, pronto, foi muito engraçado. É isso. Qual é que foi o momento mais feliz da minha vida e porquê? Não vale fazer batota e escolher muitos. Também podes excluir um momento em que conheceste o Dinis e o dia do teu casamento, porque esse já sabemos. Oh, Vera, tu és demais. Assim, um momento mais feliz da minha vida. Por acaso, se calhar está relacionado com o que eu contei há bocado dos Jogos Olímpicos. Que. Ah, pá, mas é difícil. Mas os Jogos Olímpicos foi um. Tanto a Disney como os Jogos Olímpicos foram dois momentos muito marcantes. Mas eu fiz atletismo, como estava a dizer, em relação a como é que conheci o meu ex-namorado. E os Jogos Olímpicos foram. Era um objetivo para mim quando fazia atletismo. Querem saber o que é que eu fazia? Eu explico. Eu fazia lançamento do peso e dardo. Portanto, sempre fui uma pessoa muito magrinha, como devem. Não, por acaso até era, perdão, porque não era assim tão gorda na altura. Mas, em comparação com as minhas amigas, que eram todas esqueléticas e elegantes, assim, nunca fui magra. Mas tinha muito boa técnica e eu não tinha nem velocidade para fazer outra coisa, nem resistência, pronto, para fazer outras coisas. Portanto, acabei por fazer a parte técnica do atletismo. A minha coisa favorita era salto em altura, mas eu não tinha assim muito jeito. Porque pronto, com o gordo, pesado e não tinha velocidade absolutamente nenhuma, tinha a técnica toda para aquilo, menos do resto que era importante também. E então acabei por fazer lançamento do dardo, peso e disco também fiz durante algum tempo, mas não era assim nada especial. Não era nada especial em nenhuma. Mas pronto, quando se faz atletismo e se tem uma paixão por atletismo, acabamos por. Obviamente, ter como objetivo os Jogos Olímpicos. E tendo desistido do atletismo 5 anos depois, acabei por esse sonho de parte e estar nos Jogos Olímpicos na cerimónia de abertura, não me estava a lembrar da palavra há bocado, foi assim um dos momentos mais marcantes de sempre. Na minha vida e dos momentos em que eu me senti mais realizada, até porque os Jogos Olímpicos de Londres foram espetaculares, a cerimónia de abertura foi brutal. E estar a trabalhar lá e ter o privilégio de estar em lugares espetaculares, a ver tudo aquilo a acontecer e ter visto aquilo do início ao fim e estar lá, sentir que pronto, não tive a felicidade de estar em campo, lá embaixo, a fazer mesmo uma coisa que eu gostava, mas estava a fazer outra coisa que eu gostava muito, que era relacionado com eventos e na plateia, mas fazia parte, entre aspas, não da organização dos jogos, mas ao mesmo tempo fazia parte da organização dos jogos, porque são companhias que fazem os jogos acontecer, não é? Portanto, peço desculpa. Acho que esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim que me lembro. Depois pronto, saber que vou ter uma sobrinha. Porque estou contente. E pronto, ter conhecido o João. Tinha que dizer uma cena desse género, não é? O meu filho. Mas pronto, se ela não me deixa dizer estes, está dito na mesma, mas não posso falar sobre isso. Que ela não me deixa. Pronto, é isto. O momento alto, assim, das férias do Dinis tem sido que ele começou já a repetir imensas palavras. Tem sido assim, pá, momentos hilariantes de ele repetir imenso as palavras. Infelizmente também repete muitas vezes a mesma palavra, que normalmente é a palavra mamã. Já temos tido situações no carro muito engraçadas de mamã, sim filho, mamã, sim filho, mamã, sim filho, mamã, diz filho, mamã, está bem filho, diz lá filho, mamã, e pronto, enfim, isto acontece durante um bom bocado de tempo, portanto já começou para mim, espetacular. E o que me faz lembrar aquela cena do Family Guy com o Stu, que é hilariante. É do Mommy, what? Nothing. Muito bom. Se ninguém viu, vão ver. É muito giro. E pronto, é assim. Este assim, o meu momento alto tem sido o Dinis conversar, começar a dizer imensas coisas e a repetir imensa coisa do que nós dizemos, o que pode ser perigoso, porque, enfim, a gente tem que se conter um bocadinho mais em certas coisas que a gente diz, mas tem sido muito engraçado por causa disso. E, bom, agora vou parar de gravar, ver se a Vera disse o resto que era preciso do desafio da semana e do momento alto da semana dela. Se não disser, se não tiver dito, se calhar ainda tenho que voltar aqui. Mas se não, tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme onde estiverem no momento em que estiverem a ouvir. E agora vão ficar com a Vera. Vai haver assim um cortezinho daqueles espetaculares com um tipo tananana, que acabei de fazer, mas espero que gostem deste episódio e até para a semana, que voltamos provavelmente ao nosso normal. E obrigada por nos estarem a ouvir. Beijinhos! Tananana.
Olá, olá! Aqui é a Vera. Como acho que é óbvio, pelo sotaque e tal, dá para perceber que mudámos aqui o chip. Basicamente, então, como a Amília já fez, eu vou responder às 5 perguntas dela que eu vou ver agora no meu e-mail. Deixem só aqui espreitar. Ah, esqueci-me de dizer: olá a toda a gente. A Amília já fez o discurso de introdução, por isso posso passar essa parte à frente. Espero que tenham todos tido um excelente Natal, um fantástico Ano Novo. Para mim ainda vai ser Ano Novo, nós estamos a gravar isto, mas para quem nos ouvir, ainda espero que tenham passado um excelente dia e que tenham um ano maravilhoso pela frente. Vamos às perguntas da Mília. Então, primeira, ela começa bem, aqui está a Babe, nós é assim, nós já estamos por Babe. Quando fores velha, sobre que temas vão ser as histórias que os miúdos, netos provavelmente, te vão pedir para contares? Olha, esta é fácil. As histórias vão ser, de certeza, as histórias, as minhas aventuras com a minha melhor amiga, que já era a minha melhor amiga de infância. Que aquilo dá para fazer uma Anita de livros, mas assim, Ana e Vera. Também é Ana, Mília. Como tu, tenho uma coisa pelas Anas. Dava para fazer uma. Toda uma. Aquilo era quase uma enciclopédia de histórias, uma coletânea, nessa palavra. De histórias, tipo, Ana e Vera vão à praia, Ana e Vera vão à escola, Ana e Vera vão não sei onde, vão à catequese, Ana e Vera apaixonam-se, Ana e Vera. De certeza. Nós temos imensas histórias juntas. E, aliás, crescemos juntas, nós estamos muito próximas desde 5 anos, e hoje estamos afastadas por um país. Pelo mar, porque ela continua em Portugal, mas temos as histórias mais divertidas, porque nós acabamos sempre por alinhar nas coisas mais loucas. Nada assim de, quando digo loucas, assim, mais inusitadas, mais em termos de espontaneidade, não no sentido de apanhávamos grandes bebedeiros, não éramos assim, nós éramos umas anjinhas. Mas depois acontecia-nos tudo quando estávamos juntas, e nós costumávamos dizer que o mundo não estava preparado para nós as duas estarmos juntas, porque acontecia sempre qualquer coisa. Lembro-me, por exemplo, de um dia, já tínhamos 20 e tal anos aqui, atenção. Ela resolveu inscrever-se para uma escola. Estou só aqui a confirmar que está a gravar. Ela resolveu inscrever-se para uma escola, para um emprego, para dar aulas em Barcelona. Ela pensou: nada melhor, Barcelona, party! Todo o tempo, vai ser maravilhoso. E então ela inscreveu-se, supostamente, para uma vaga de emprego lá numa escola privada. E aquilo era tudo sonho, já, ou seja, um salário de sonho, ia morar com alojamento já pago, estadia, tudo maravilhoso, ou seja, ia ficar com um salário de sonho para gastar no que ela quisesse, porque, ou para poupar se quisesse, porque estava tudo incluído. Maravilhoso. Só que depois, entretanto, ela começou a achar estranho, tipo, isto é demasiado bom. E então, nessa altura trabalhava, foi na altura das férias de verão, mas para mim e para ela, que somos professoras, não eram férias de verão. Quer dizer, para ela eram, para mim não, porque eu estava a trabalhar. E ela diz-me: Vera, vamos a Barcelona amanhã. E eu pensei, se calhar é um bocado louco, mas disse, isto acontecia sempre, eu dizia, ah, passava, se calhar não. Mas depois dizia, claro, vamos! E lá vamos nós, a Barcelona. sem marcar hotel, sem nada. Pensámos, olha, se não arranjarmos hotel, vamos com uma tenda na mala e a gente arranja alguma coisa. Assim há loucas mesmo. E liguei para o meu trabalho, ai, não posso mesmo ir amanhã. Porque isto foi para aí, talvez uma quinta. Então não fui na quinta, na sexta, não fui o fim de semana, não me lembro se na segunda trabalhava, já não, já vai há muitos anos. Ai, porque eu já sou uma alma velha. Não, estou a brincar. Não estou nada. Não, estou. Só tenho em idade, depois em alma não, eu sou muito jovem. Mas, então, basicamente fomos. E ela foi procurar namorada, não é? Fomos com dois amigos na altura. Dois amigos, uma amiga e um amigo. E ela foi com o nosso amigo procurar na tal rua namorada. E eu e a Sara, na altura. Quem é Sara, vá, não é só na altura. Agora continua a ser Sara, não mudou o nome, que eu saiba. Ficámos no carro. E ela foi com o nosso amigo. Foram lá ver. E não encontravam o raio da escola, em lado nenhum. E então resolvemos ir à polícia, perguntar onde é que era aquela morada. E quando ela chega lá, então, é informada de que, ai, menina, já não é a primeira que vem aqui perguntar, isso é uma fraude, é uma burla. Ah, porque eles pediam dinheiro, eu esqueci de dizer, eles pediam um X dinheiro para fazerem a reserva da casa, que vinha incluída, não é? No pacote. Então era só para garantir que ela depois ia para lá, supostamente, não é? Que não ia estar a ocupar um lugar de uma pessoa que queria de facto aquela vaga. É assim, a fraude até estava bem pensada. Eu não estou aqui a querer dar ideias, que isto é muito, muito mau. Porque imaginem que ela tinha dado, ainda acho que pediam um bom montante. Mas, sim, foi. E assim descobrimos que não, mas pelo menos divertimos-nos imenso em Barcelona. Ficámos lá os dias todos. Fomos à praia, fomos visitar, fomos comer gelados, foi maravilhoso. Fomos às parties. Não fizemos assim. Prontos, foi aquela party inocente. Não houve grandes bebedeiras nem grandes loucuras, mas a loucura foi mesmo irmos e foi muito giro. Eu nunca fui assim super mega louca, grandes doideiras, não é a minha cena. Mas então, este é só um exemplo, uma história. Mas isto aqui é uma história muito leve. Temos histórias assim mesmo que vocês pensam: como é que elas. Isto é estranho, porquê é que elas foram fazer isso? Se calhar uma pessoa normal não pensaria dessa maneira. Mas é, nós somos assim, porque é a nossa química, temos uma química especial. Eu também tenho uma química especial com a Emília. Diferente, mas especial também. Acho que respondi à pergunta. Vamos à segunda pergunta. Tenho desbloqueado o telemóvel. Eu espero que esteja a ficar com um bom som. Se tivesses de te mudar para outro país só com uma mala de mão, o que levarias contigo? Ai, Emília, te faço perguntas difíceis. Então não sabes que eu sou a gaja da tralha toda? Como é que eu vou fazer isto? Vá, vá, bimbi. Por acaso, se calhar o babá bimbi. Embora eu também gosto de cozinhar de panela. Não sou aquela pessoa super dependente da bimbi. Mas se fosse assim mudar-me, se calhar ficava com saudades dela, não é? É assim, se fosse sozinha, isto aqui é uma pergunta complicada. Porque se eu mudasse, acho que se mudasse sozinha é uma coisa, se mudasse com o Henrique, é outra. Tinha toda uma catrefada de livros dele e brinquedos para levar. E mais roupas dele e essas coisas. Se fosse eu sozinha, então escova de dentes, não podia faltar. Embora eu não use maquilhagem todos os dias neste momento, já se vão os tempos em que eu usava, agora estou um bocado descuidada. Assim, para mudar assim, morar lá muito tempo tinha que levar alguma coisa, não é? Então talvez levasse o meu cremezinho de dia, que também por acaso é o de noite, o meu creme de olhos, um desmaquilhante, uma maquilhagem básica. Eu sei que isto é muito superficial, mas ia ter que ser. Porque eu não sei, é assim, ele não me está a dar aqui muita informação. Por isso eu não sei muito bem porque é que eu me ia mudar para outro país. E uma mulher também tem que estar assim, pelo menos de vez em quando, em bem, não é? Pronto, então assim, aquelas coisinhas básicas. Uma maquilhagem básica, que eu também não sou assim, nem iluminadores e cinco camadas de base, não é muito a minha cena. Não tenho paciência sequer para isso. Mas não tenho nada contra quem tem. Só não é a minha cena. Não tenho mesmo. Depois, ultimamente, eu gosto de andar assim vestida de forma mais descontraída, mas talvez levasse uma ou outra roupita assim, mais coisa, mais direitinha. Sem ser calças de ganga e sapatilhas, tipo mamelukes. Pronto, são as coisas básicas, não é? E roupa interior e essas coisas, não é? Pronto, mas como só tenho uma mala de mão, não podia abusar. Então, estas são as coisas básicas. Levaria alguns livros que estou a ler. Não muitos, porque só tenho uma mala de mão, não é? Olha, levava a Ana Karenina. Que é assim grande, está ali muita leitura. Levava este Danish Parenting que eu queria muito acabar de ler, mas não estou a conseguir. Mas se eu mudar sozinha ia ter imenso tempo. Se eu mudar. Era se mudar sozinha, isto é estranho pensar isto. Já não sei o que é a minha vida sem o Henrique e sem o Nuno. Que mais? Que mais? Se coubesse, levava a Bimbi, percebes? Vamos deixar de coisas. Também levava um livro de culinária para tirar umas ideias. Quer dizer, uma pessoa tem que se alimentar. Tem que alimentar. Então, já leva os livros para alimentar a alma. Tinha que levar a Bimbi, porque senão ia querer levar os tachos todos. Não dá, não é? Levava a Bimbi para alimentar o corpinho. O corpicho, como diz a Beatriz Gosta, e levava aos livros para alimentar a alma. Que isto, senão, quer-se dizer. Prontos, era isso. Era uma mala de mão assim grandita, mas cabia lá tudo. Eu acho que não estou a fazer batota. Se calhar estou, desculpa, Amília. Tu também és batuteira, por isso não quero saber. Estamos empatadas. Vá, vou à próxima. Ora bem, ok. Ver se não me perco aqui nas perguntas. Na cozinha, qual é o teu melhor prato e o teu pior? Podes escolher entre entradas, prato principal e sobremesa. Fácil! Quer dizer, o melhor tem mais do que um ponto forte. O pior é fácil. Vou começar pelo pior, que é fácil. Como é que se chama aquilo? Macaroons. A primeira vez que eu fiz, cheiram-me tão bem, tão lindos! Tenho um monte de truques, os macaroons. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Então, a primeira vez que eu fiz, cheiram maravilhosamente bem. E a partir daí nunca mais me saíram bem. Então é com certeza o meu pior. Nunca consigo que aquele pezinho de macaroon cresça. Se alguém souber o truque, por favor, partilhem. Porque eu não sei o que é que eu fiz bem na primeira vez que nunca mais voltei a repetir. Se calhar era a receita. Mas se alguém tiver a receita perfeita de macaroons assim, infalível, agradeço muito porque isto é uma pedra no sapato. Este, como vem, é tão pedra no sapato que eu pensei logo: pior coisa, macaroons. Fácil. Uma altura gastei quilos e quilos de amêndoa ralada. Na altura acho que ainda não tinha. Não tinha a Bimbi. Agora estou a pensar, podia ter comprado a amêndoa e ter moído eu. Fui um bocado trenga. Comprei a amêndoa moída, que é mais cara. Mas tipo, estamos a falar de imensa. Porque fiz um bate. Um. Como é que se diz? Uma fornada, correu mal. Fiz segunda fornada, correu mal. Fiz terceira fornada, correu mal. Ou seja, passei um dia a fazer macarons e correram todas mal. Foi um bocado mal, no geral. Entre açúcar e macarons e claras de ovo, foi mesmo muito mal. O meu melhor, eu tenho mais de uma coisa assim que eu acho que são as minhas especialidades, mas é mais para na área dos doces. Assim, em termos de pratos principais, eu faço um spaghetti alla vongole, só que é spaghetti nero, que é o preto, o espaguete preto. Alla vongole diavolo. Ou seja, embora o spaghetti alla vongole costuma ser. A Amília já provou e ela diz que é bom. Vou confiar na palavra da Amília. Se for mal, a culpa é da Amília. Mas é uma versão meia portuguesada. Foi uma receita que eu inventei, basicamente. Então é isto tudo, mas à portuguesa. Estão a ver, mais ou menos, que é um espaguete à la vongole com. Como é que se chama? Ameijoas. É espaguete preto com ameijoas. E depois tem um molho vermelho, que é o diavolo, que é assim picantezinho. Geralmente, o espaguete à la vongole é feito em Itália com um molho branco. Eles chamam, acho que, molho bianco. Até parece assim uma especialista a tentar falar italiano, mas não percebo assim tanto. Mas devo ter visto isto em algum lado e achei bonito dizer. Não, acho que é. Eu não sei como é que se. Opa, pronto. Estou a tentar justificar coisas parvas, esqueçam. Então, em termos de comida, acho que esse é um daqueles que faço mais e que me sinto assim mais confiante. Depois faço outras coisas também, mas esse aí é aquele que as pessoas costumam gostar mais. Depois, assim, sem ser isso, eu acho que os meus crepes são muito bons. Têm que ser feitos e comidos na altura, logo quentinhos. Mas faço uma massa de crepes assim. Eles não chamam massa, é um polme, não é? Porque é mais aguadita a massa de crepe. Assim, muito aveludados. A menina gosta, e acho que as pessoas também gostam. Tenho umas panquecas com buttermilk também, que são muito boas. Do bolo tenho vários. O meu Red Velvet tem muito boas críticas. Muito boas. Eu estou a dizer tantas coisas boas e só disse uma má, estão a ver? Sou um craque na cozinha. Não, eu tenho mais coisas más, mas não me estou a lembrar. Eu sou super positiva. Tipo, as coisas más, vamos minimizar. Mas com certeza os macarons são a pior. Isto posso garantir. Pior de todas, macarons, sem dúvida. causa-me, tipo, eu fico com comichão só de pensar, começo a coçar o braço logo, tipo, fazem-me mesmo, é horrível. Aquela coisa que eu não consigo às vezes dormir à noite, estou a pensar, tenho pesadelos com as fornadas de macarons, é horrível. É isso. Depois coisas assim melhor, é, acho também já. Acho que me escapou. Ah, os meus. Ah, tenho uns brownies muito bons. Mesmo muito bons. Umas chocolate chip cookies. Ok, é se calhar essa de todos. Não sei se essa não será a minha melhor. É, toda a gente adora. Aquilo é uma bomba calórica porque leva imensa manteiga. Mas são tão boas, tão boas. E não, o açúcar não leva tanto. Mas a manteiga leva muita. Acho que se calhar de todos é capaz de ser esse assim o meu ponto fraco. Ai, scones, tenho uma receita minha que eu inventei de scones. Também tenho uma boa de muffins, mas não vamos estar aqui com coisas. Acho que são as bolachas, pronto. E tenho mais coisas más, mas agora sinceramente não me estou a lembrar. Assim, porque eu acho que não são tão más. Assim, más mesmo, que é tipo terrível, que aquilo sai do forno. O que é isto? É mesmo isso. É, do resto, pronto, pode ser umas piores, mas nada assim terrível. Vamos ver a próxima pergunta, se não. Ok, vou em 15 minutos, estou-me a portar bem. Estás a ver, Emília, como é que se faz? Tu estás a ver? Vamos lá, próxima pergunta. 4. Se te dessem 5 milhões de euros, é muito dinheiro, Emília, para construir um edifício para a comunidade usufruir, o que construirias? Epá, Emília, nós tínhamos combinado que eram perguntas não tão difíceis. Não tínhamos combinado nada. 5 milhões de euros é muito, muito euro. Aqui, por exemplo, aqui em Viana. Que é uma cidade pequenita. Vem aí alguém. Vem interromper o podcast, que é uma maravilha. O episódio, aliás. Abriram a porta lá embaixo, mas. Isto que eu estou a gravar de Viana, do Castelo. 5 milhões de euros, só milha? Que pergunta. Nós já temos aqui sala de espetáculos em Viana. Eu gostava, se calhar gostava de poder investir um bocado mais dinheiro na nossa biblioteca. Não sei, mas 5 milhões se calhar é dinheiro a mais para isso. Para investir na biblioteca. Se calhar só num edifício, Mília. 5 milhões é muito dinheiro. Mas se calhar investia algum dinheiro na biblioteca, na parte de crianças. Acho que tentava melhorar aquilo. Embora já não vou a esta biblioteca há imenso tempo. Tenho que admitir. Podia ter ido agora no verão, no verão não, neste período que estou cá com o Henrique, eles têm lá sessões de leitura e não fui ainda. Isso é uma vergonha, esqueço-me. Mas quando eu morava cá, cheguei lá, achava que a sessão, sei lá, podiam ter mais coisas, mais atividades e mais. Ter um espaço mais giro, no geral. Mas agora está lindíssimo e eu, como não vou lá, não sei. Mas se calhar algum dinheiro investia lá, mas isto não estamos a falar sequer de 1 milhão, não é? Ainda me sobrava imenso dinheiro. Esta família só me põe perguntas destas complicadas. Um edifício para a comunidade. O que é que faz assim mesmo? Devia ter lido isto antes, Emília. Que agora não sei, não me preparei, não faço ideia. Um edifício. Então, já temos a parte cultural, está mais ou menos, não é? Um edifício para a comunidade. O nosso hospital está assim um bocadinho velhote. Também podia investir uns milhõezinhos lá, no hospital. Que é uma coisa que dá imenso jeito. Saúde das pessoas e tal. É daquelas coisas assim importantes. Olha, eu investi aí uns milhõezinhos também, um ou dois, assim, para renovar, que faz falta. Oh, amiga, desculpa lá. E construía com o resto uma escola. Isto porque eu. Embora aqui em Viana haja. As escolas são boas, pá. Verdade é essa, não posso dizer que não são. As que eu estudei, pelo menos, eram bastante boas. Não, se calhar agora estão diferentes. Estou a falar do meu conhecimento da altura, mas não posso queixar na minha altura de qualidade. Eu gostei. Mas se calhar construí uma escola um bocadinho diferente, assim, num estilo mais. Se desse para inserir no currículo português. Já estão ali, já estou a ouvir vozes, vou fechar a porta, senão isto. São aqui várias vozes e não dá para perceber nada, ninguém se entende. Então, se calhar, construí uma escola. Tentava, ia ser um filme para conseguir isto em Portugal, não é? Com um currículo um bocadinho alternativo, se desse. Tenho as minhas dúvidas, mas vamos ser positivos. Então, com um currículo que se calhar colocasse. Em que o currículo fosse. Isto é um sonho, basicamente. Mas em que o currículo fosse personalizado para as crianças, ou seja, em que se explorassem os verdadeiros interesses das crianças. Se calhar tinha que ser uma primária, não sei. Talvez com pré-primária. Em que se explorassem os interesses verdadeiros das crianças, em vez de ser ser tudo normalizado para todos. Ou seja, o ensino ser igual para todos, independentemente dos interesses, da natureza da própria criança. Se calhar. Sim, eu não tenho esta ideia assim super bem estruturada, não é? Estou agora. Assim, já tinha pensado nisto, assim, por alto. É mesmo isso, um ensino que fosse ao encontro dos interesses e da natureza da criança. Ou seja, tenho aqui uma vertentezinha Montessori, mas também tenho aqui uma parte assim meio Danish, porque eu gostava de um ensino que fosse útil para as crianças. Ou seja, ensinar-lhes coisas que elas vão usar, de facto. E nem sempre isso acontece no nosso currículo. Em Inglaterra também não é muito melhor, vá. Não é nada melhor. Se calhar, havia de cá até pior. Por isso, não estou com isto a criticar o ensino corrente em Portugal. Embora há muito para melhorar cá. Mas eu acho, na minha opinião sincera, em comparação cá com lá, acho que cá está melhor. Por isso, para quem está descontente com cá, não estou com isto a dizer que é perfeito. Porque eu dei cá aulas muito tempo e sei que não é perfeito e tal, mas disso. Mas depois, em comparação com outros países, acho que há países ainda piores. Não quer dizer que não tenhamos que fazer mudanças. Tanto temos que eu estou aqui a sugerir que com os meus. Se calhar já não eram cinco, não é? Prontos, vá. Assim, quatro e. 3,5? Não sei se chegaria, acho que não chegava. Raios. Oh, Mília, primeiro que sempre me deste dinheiro a mais. Agora acho que me podias ter dado 10, que eu já tenho aqui muitos projetos em mente para fazer. Mas acho que esse projeto era muito importante. Acho que era bom. E acho que era um. Era bom não ser depois só cá em Viana. Podíamos fazer um projeto piloto aqui em Viana e depois já punhamos isto no país todo a funcionar, maravilhoso. Acho que era. Uma coisa muito importante que eu acho que a escola devia ser ensinada e que não é. É inteligência emocional. Ou seja, às vezes é, mas é de forma sempre muito indireta, às vezes é em detalhes, nem sempre. Eu acho que devia fazer mesmo parte do currículo. Não só na pré-primária, acho que é uma coisa que tem que ser inteligência emocional e inteligência social. Acho que tem que fazer parte do currículo e tem que ocupar um espaço maior, na minha opinião. Digo isto porque eu própria senti um bocado de falta disso. Agora que sou adulta e olho para trás, acho que tinha beneficiado. Então acho que era isso. Era uma escola, assim mesmo, fixe. A escola onde eu gostava que os meus filhos fossem aprender, começassem a carreira dele, a carreira não, o percurso académico, ainda na carreira. Acho que era isso. E depois, se calhar, tentar fazer uma secundária dentro da mesma linha e ainda não pensei no plano todo, vá. Mas acho que era mesmo isso que eu gostava. Quem sabe tem aqui uma ideia de negócio. Eu acho que as mentalidades cá também estão a mudar um bocadinho. Principalmente as pessoas da nossa geração, acho que já começam a ler um bocado mais sobre o que é feito lá fora, o que é bem feito, o que é que não é tão bem feito. E acho que tínhamos muito a beneficiar. 22 minutos. Ai, Jesus. Vamos à próxima. Eu falo imenso. Mas estou quase a acabar. A última pergunta. Ai, estou a ver as minhas para a Emília. Ai, Emília. Ok, esta. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu hoje? Oh, meu Deus, eu estou a gravar isto de manhã, não é? A melhor coisa. Até agora. E o meu curto pai é 1h30. Ainda estou de pijama. Ainda nem tomei o pequeno almoço. A melhor coisa, olha. É aquela coisa básica, é mesmo quando, o sorriso do Henrique quando fui buscá-lo à cama. Foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. Eu sei que isto é tipo clichê, mas é verdade. Ainda é muito cedo. Estou a gravar. Eu não sabia que ia ter esta pergunta, estou a gravar agora. Então acho que a melhor coisa foi mesmo o sorrisinho. E ele dizia: mamã, mamã. E mamã não resiste. Aquele mamã, mamã. É a coisa mais boa do mundo. Eu sou uma lamechas. Mas. Ok, as perguntas acabaram. Sem bem, Emília. O que achas? Eu sei, estás a sentir a minha falta. Eu sei como é que é. Eu também sinto a tua, Emília. Esta distância. Olhem, o meu não, o do Henrique, o momento alto da semana do Henrique é que o Henrique já anda quando quer. Ele já consegue andar num corredor quando quer. Ou seja, há 2 dias estava a andar imenso. Ontem recusou-se a andar. Mas ele já anda. Ele é mesmo capaz de andar sozinho. Quando eu digo andar é sozinho, sem mãos, sem nada. Ele levanta-se.
Levanta-se e anda, como Lázaro. Qual Lázaro? Mas é quando quer. Mas foi o melhor momento da semana. Esta semana ele começou a tentar se levantar várias vezes sozinho. Antigamente ele já se tentava levantar, mas não tantas vezes. Aqui estamos a falar tipo, dele tentar em vezes seguidas, tipo 6, 8 vezes. E começou a andar sozinho, de um sítio para o outro, às vezes até sem objetivo, tipo andar no corredor, só porque sim. Então começou, que é muito bom. Veio um bocadinho tardio, porque ele é muito. Não, nem éramos nós que não o estimulávamos. Não estávamos a insistir, porque ele não mostrava interesse, é verdade. Ou seja, nós não insistíamos, porque ele fletia logo as pernas. Mas, sempre que ele se mostrava mais receptivo, nós tentávamos. Só que ele tinha muita tendência para fletir as pernas. Então, nós estávamos ali a forçar e a tornar aquele momento numa guerra desnecessariamente. Mas sim, esse é um bom momento. E agora vamos ao desafio. Eu sei que vocês devem estar com saudades da Emília. A Emília costuma fazer esta parte, desculpem lá. Eu não tenho tanto jeito, mas estou a dar o meu melhor. Fiquem comigo. Desafio da semana: escrever um objetivo, colocar uma data, como nós falámos no último podcast, e partilhar connosco. Acho que este é um bom desafio, porque vos permite concretizar objetivos. Então acho perfeito. E agora vou ter que me despedir, para isto não ficar muito longo. Obrigada por nos ouvirem. Sigam-nos em todo lado. Vão ver o site novo. Está muito, muito giro. E um grande, grande, mega obrigado ao João, marido da Amília, porque tratou disto tudo, com a ajuda da Amília, acho eu. Penso que não estou a dizer nenhuma, incorreção, mas teve imenso trabalho. E acho que quero mesmo, mesmo agradecer-lhe. Já agora via podcast, por todo o cuidado e carinho com que ele tem tratado este projeto. Então vão ver o nosso site novo, www.filhosdelondres.com, e mandem-nos e-mail para barulho@filhosdelondres.com. E por hoje ficamos aqui, por aqui. Um beijinho gigantesco para vocês. Olhem, quero mandar beijinhos. Pronto. Não sei se a Emília mandou no início, mas eu vou mandar de novo. Beijinhos para. Como eu não me lembro das amigas todas da Emília, vou mandar para todas as amigas da Emília que têm mandado mensagens, que eu sei que mandam feedback, e que são umas queridas. Então, beijinho. Vou começar por elas. Eu sou uma pessoa assim. E só peço desculpa por não me lembrar dos nomes, mas não me lembro. A Emília tem mesmo muitas amigas. Depois, quero mandar para a Joana e para a Terezinha. Quero, evidentemente, não é? É assim, a Joana e a Terezinha. E a Anitta e a Olivia e o Ben têm aquele beijo permanente. É tipo já para a vida toda. Então, beijinhos para elas também. Beijinho para a Cecília, que eu encontrei com o Guilherme aqui na cidade no outro dia. Beijinho. Tenho mais beijinhos para mandar. Eu sei que tenho. Mas não me estou a lembrar. Olha, beijinhos para a Susana. É verdade, não sei se ela vai ouvir este podcast, espero que sim. Susana Martins, que é uma querida também. Beijinhos para a Fátima. Beijinhos para a Catarina. Desculpem lá, eu sou horrível nestas coisas. Eu pareço uma velhota a mandar beijinhos. Olhem, beijinhos para vocês todos. Vamos discutir que isto está a ficar super comprido, eu não quero. Obrigada por estarem sempre connosco. Um beijinho. E que este ano seja um dos melhores das vossas vidas. Beijinhos.